Fala pessoal, muito boa tarde. Eu sou o Matheus, trader aqui da Futura Asset. Estou aqui com o Marcelo. Vocês conheceram o Marcelo aí da live com o Cris na semana passada, né?
Exato, boa tarde pessoal, tudo bem?
Bom pessoal, então trouxe o Marcelo aqui para falar um pouquinho da liquidez do mercado, né? A gente está com um mercado de liquidez muito reduzido, né? Esses últimos meses aí, a volatilidade do dólar. A gente até tem comentado com vocês aí que batendo as mínimas ali desde 2014, antes da greve dos caminhoneiros, né? Então, fala um pouquinho do pessoal aí, Marcelo.
Sim, o mercado está com pouco fluxo, pouca quantidade de negócio mesmo. O mercado, eu acho que está aguardando aí notícias e números para essa semana, com fluxo de ADR, BDRs bem fraco hoje também, volumes reduzidos, e isso também impacta bastante com a vol do dólar. A gente perde um pouco ali da volatilidade do mercado. Então, estamos ali segurando o E2M ali próximo do CDI, com expectativa aí de melhora da volatilidade e do volume para ter mais negócio.
Você tem visto algum papel em específico, com BDR, com algum fluxo diferente, ou hoje nada assim também?
Não, hoje bem parado. A gente teve um pouco mais de compra de Embraer. Bastante gringo comprando Embraer lá nos Estados Unidos. Acho que é o único destaque que a gente tem no dia de fluxo.
Beleza, então. Então, passando agora uma geralzinha, né, do que aconteceu no mercado. Então, hoje bolsas ali muito próximas do 0 a 0, né? S&P abriu em leve queda. Com as Mag 7 ali, as sete principais empresas lá dos Estados Unidos abrindo em queda. Só que recuperaram ali ao longo do dia. E um movimento interessante é o movimento dos DIs hoje, né? Se a gente olhar lá fora, DI não, né? Juros, né? Se a gente for lá, os juros lá fora, as Treasuries lá dos Estados Unidos, comparados com os DIs aqui no Brasil, né? Então lá a gente está vendo uma abertura da curva como um todo e aqui um fechamento da curva, né? Então, amanhã a gente tem IPCA 15, então pode ser que a gente já esteja vendo uma antecipação do mercado para esse dado de amanhã, né? Então a gente está vendo aí uma queda do dólar hoje, mas o dólar ele está em queda globalmente, né? Então o dólar caindo 0,20 o DXY. Então, só que esse movimento dos DIs chama bastante atenção, porque a abertura das Treasuries americanas, ó, se a gente for olhar a T10 aqui, o yield da T10 subindo 1,12. Com o DI aqui, DI 29, por exemplo, fechando 0,28, DI 31 fechando 0,18, pegando aqui o mais curto, caindo 0,30. Então, realmente, pode ser uma antecipação do mercado que venham dados melhores ali de inflação, né? Então, com isso, o Copom consiga cortar juros mais cedo, né? Então, talvez essa possível antecipação. Mercados muito parados ali também, né? Então, expectativa também da inflação dos Estados Unidos na quinta-feira, do PCE, né? O PCE que é aquele dado de inflação que o Fed mais gosta de olhar, né? Então, o Jerome Powell comentou bastante sobre o PCE ali no comunicado do Fed na quarta-feira, né? Aquele comunicado que foi um pouco mais dovish, né? Então, a gente teve um ali do mercado, ali após o comunicado e tudo mais. E amanhã, se eu não me engano, também teremos ata do Copom, né?
Exatamente.
Então teremos ata do Copom ali, que também pode trazer uma certa surpresa, com isso uma volatilidade um pouco maior, né? Então essa semana aí mais recheada de dados, então talvez por isso ali a gente vê essa redução de liquidez ali dos mercados, principalmente o mercado brasileiro aqui. Então olhando o dólar ali, ele ficou num range de mais ou menos 15 pontos durante o dia inteiro. E o índice ali num range mais ou menos de 600 pontos, né?
Isso, 690 pontos até um pouquinho antes do fechamento.
Então. E comenta o pessoal também na questão da quantidade de contratos ali que normalmente vocês negociam e como que está sendo negociado ali nos
Sim.
últimos dias.
Hoje o volume da bolsa projetado estava em 14 bi, um pouco depois da abertura, baixou um pouquinho para 12 bi, então é um volume bem menor. O volume dos índices também tem diminuído bastante. O mini contrato é o ativo que mais negocia hoje. A gente está com uma projeção aí de 15 milhões de contratos até o final do dia, abaixo aí do que a gente espera de operar 20 milhões, 20 e poucos milhões por dia. Então, eu acho que o mercado está esperando hoje também os números de amanhã e dos outros dias. Então, segunda-feira costuma estar tá sendo um dia bem fraco de volume. É, então. Vamos aguardar aí para os próximos dias.
É, ainda mais num dia, numa semana como essa ali com mais dados, né? Uma semana mais curta assim também, né? Então pode ser que grande parte do volume fique aí para realmente para esses 2 dias ali de mais notícias, né? Terça-feira aqui no Brasil com ata do Copom e IPCA 15 e quinta-feira Estados Unidos com PCE, né? Bom, agora voltando ali para mercados globais aqui, passando aqui um pouco como foram os mercados, então Vanguard Total Stocks, né, aquele ETF que pega um basket de empresas ao redor do mundo inteiro, ele está caindo 0,20 aqui também, então é realmente um movimento de realização ali ao redor do mundo. Treasuries, como eu já comentei, abrindo. Hoje um movimento interessante do petróleo comparado à Petrobras, né, eu vinha comentando com vocês ali que essa disparidade de preços da Petrobras com os preços internacionais, né, de gasolina e diesel vem aumentando, e com isso a gente estava vendo uma correlação negativa, né, entre a Petrobras e o petróleo. Então a gente via ali petróleo subindo com Petrobras caindo e vice-versa. Mas hoje a gente está vendo o Petrobras subindo bastante, né? Petrobras, inclusive, uma das grandes responsáveis da alta do Ibovespa hoje. Com petróleo subindo também, mesmo com a paridade de preços internacional se mantendo estável. Então, um movimento ali interessante de Petrobras. Não vimos nada ali que tenha feito, ocasionado ele esse movimento. Então, talvez ali uma volta dessa correlação, porém, vamos confirmar isso aí ao longo desses próximos dias, dado que essa paridade de preço internacional, né, o PPI, ele continua elevado, né? E se a gente for pegar ali ano passado e algumas outras épocas também, quando a gente tem um aumento dessa disparidade de preços, realmente tende a descorrelacionar o petróleo da Petrobras, né? Então, grande parte do ano passado, do começo do ano passado, foi assim. Antes de Petrobras engatar naquele rally que bateu ali próximo dos R$ 40. Bom, além disso, temos ouro subindo, né? Ouro subindo 0,3. Bitcoin também estava em forte alta ali, tinha visto cerca de 7% de alta ali, mais ou menos. Então, uma volta ali para os ativos de risco. E das principais empresas lá dos Estados Unidos, então a gente está vendo Microsoft, Apple, Meta e Google caindo, enquanto Nvidia, Amazon e Tesla sobem. Tesla ali que, acho que, se eu não me engano, abriu em queda, né? A gente tinha até
Isso, abriu em
comentado de
queda
manhã.
e logo depois da abertura do mercado americano ali, abriu o pré-market, estava em queda, mais forte. Um pouquinho depois da abertura do mercado americano, ela voltou a subir.
Então subindo 1% hoje. Então, realmente essa volta, uma volta ali interessante. S&P agora caindo 0,17, chegou a bater próximo do 0,0, com Nasdaq caindo 0,34, Dow Jones caindo 0,4. Então, foi um movimento mais amplo, não é, né? Não é que nem aqueles últimos, que nem a maioria dos dias esse ano, na verdade, né? Em que ou as Mag 7 sobe e o resto do S&P cai, ou o resto do S&P sobe e as Mag 7 caem, né? Então, aqui o ETF das Mag 7 caindo 0,23, com o ETF do S&P Equal Weighted caindo também 0,22, então muito próximo. Como eu comentei, já também dólar perdendo força globalmente, VIX subindo 1%. Para o VIX subir 1% não é muita coisa, né? Mas, assim, talvez por conta dessa queda do S&P ali, realmente esse VIX subindo levemente, mas não uma alta muito forte que a gente possa considerar ali um aumento do medo realmente, né?
Exato, e a semana passada o VIX bateu 12,30, o menor nível aí, acho que a gente teve no ano do VIX. Um grande termômetro aí para ver que a gente está sem volatilidade no mercado mesmo.
Então, realmente. Bom, pessoal, então amanhã teremos ali IPCA 15 e ata do Copom. Então, mercado brasileiro deve ser bem movimentado. E comentando ali um pouco do portfólio, tem nenhuma alteração, na verdade. Estamos pensando ali em montar alguma estrutura, talvez para alguns balanços de hoje para amanhã. Mas caso a gente monte, eu comento com vocês na live de amanhã. E do resto do portfólio ali, só passando aqui para vocês, seguimos comprados em dólar contra BRL, seguimos comprado em dólar australiano contra dólar americano, seguimos comprado em franco suíço contra euro, vendidos em euro contra dólar, vendido em libra contra dólar também, comprado em JPY contra dólar. De moedas já é isso que a gente tem na carteira. Seguimos vendidos em S&P e em Bolsa Brasil. estamos aplicados em DI 29. Não, desculpa, a gente está tomado em DI 29. Então, nosso portfólio ali do multimercado é basicamente isso. E os outros mais ou menos a mesma linha, né? O total return ali com aquela cesta de ações por cima. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Valeu, bom final de tarde, um abraço.
Valeu, pessoal. Um abraço.